Eu sou o Clayton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Hoje a gente continua, né? Depois de alguns dias parado, eu estava muito cansado e hoje eu volto com uma entrevista, um bate-papo com alguém que eu admiro demais. É um grande amigo, é um dos grandes amigos que eu tenho e graças a Deus eu tenho muitos amigos bons, pessoas de coração bom. Pessoas que têm coisas especiais nelas. E o Evandro é um deles. Evandro, que é professor da rede privada de ensino aqui em São Paulo, trabalha em 3 escolas diferentes. E hoje se tornou a primeira leva de professores online do Brasil. Com essa pandemia, nós transformamos os nossos educadores em youtubers da educação. E o Evandro hoje vai compartilhar com a gente em um bate-papo super, super descontraído, porque ele é super engraçado. Os desafios que ele está vivendo por ser um professor de ciências, um professor que lida diretamente com essa dificuldade que a gente está vivendo, e ser o grande portador de boas notícias, porque perto das outras matérias, as ciências são a matéria que pode dar à luz e explicar e tirar a gente desse momento. Evandro, tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E como que é isso, cara? Você hoje virou um portador de boas e más notícias ao mesmo tempo, né?
Boa noite, Clayton, e todo mundo que está participando e ouvindo esse podcast, né? Não importa o horário que você esteja ouvindo, boa madrugada para você que estiver aí 3 horas da manhã ouvindo esse podcast. Mas é justamente isso que você falou, Clayton. É uma realidade dupla, né? Ao mesmo tempo em que no final de fevereiro, para o começo de março, eu era aquele... quase como, sabe, aquelas representações estranhas de profeta que fala do fim do mundo, tipo, ó, cuidado, tá acontecendo tal coisa aí, ó, lá na China tá assim, assim, assado, se chegar aqui no Brasil, o negócio vai desandar. E era interessante que se era desacreditado, sabe, no começo, porque assim, eu sou um professor que eu gosto bastante de me informar. Minha rede social, ela é basicamente para eu buscar informações, para eu ir atrás de informações. E eu não me importo de falar para os meus alunos, ó, isso eu não sei, mas vamos lá que eu quero aprender. E eu fiquei atento logo nos primeiros processos do que estava acontecendo em Wuhan, né? Então, tem outros professores que eles são bem mais desenvolvidos que eu e eu vou buscando essas informações através deles, de outras fontes e tal. E aí, no começo, eu falava, gente, isso é muito perigoso. Parece que tá para vir pro Brasil. A gente só precisa de uma pessoa que esteja em nenhum desses países que venha para cá e faça toda essa transmissão. Porque, querendo ou não, é o que eu converso com todos os meus amigos da área de ciências, né? Eu sou formado em biologia, né? Então, essa é uma área que você acaba tendo um certo domínio, né? Essa pandemia, ela acaba sendo uma das minhas áreas de atuação. Áreas de pesquisa e tudo mais. Então, você acaba sabendo um pouco mais do que a população sabia, por exemplo, 3-4 meses atrás. Então, você tinha essa realidade onde você sabia que tinha um potencial perigosíssimo, né? Só que você também ficava com aquela sensação onde todos desacreditavam naquilo que você falava. E aí você até, às vezes, desacreditava naquilo que você tinha estudado. Isso era uma das realidades que começou com o conflito, né? E aí, quando aconteceu aqui, eu fui buscar a linha de crescimento e desenvolvimento em outros países, e foi, era muito louco isso, porque eu cheguei para eles, alguns alunos, e falei assim, ó, presta bastante atenção, porque a gente tem que ficar atento, que a gente tem 2 parâmetros. Na época, a gente tinha o parâmetro da China e o parâmetro da Itália, né? E aí eu falei para eles, ó, na China... a multiplicação do vírus era a cada 3 dias, dobrava a quantidade de casos. A multiplicação do vírus por semana na China, ela dobrava. E na Itália, ela dobrava a cada 3-4 dias. Aí eu falei para eles, essa é a realidade, a gente tem que ficar atento. Se sexta-feira da semana que vem a gente tiver com o dobro de casos, então a gente já sabe para onde a gente está indo. Significa que provavelmente a gente vai ter que ter isolamento e tudo mais. Agora, se daqui 3 dias a gente já dobrar o caso, a gente vai saber que a situação ela está bem pior, então você tem que tomar cuidado. Aí os alunos ficavam assim: ah, professor, que isso? Você está exagerando. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, beleza. Passava os... Aí, quando passou esse tempo, aconteceu exatamente isso. Tipo, em questão de 3 dias já havia dobrado o número de casos aqui no estado, na cidade de São Paulo. Aí eu falei para eles: tá vendo? Se agora que a gente tem esse parâmetro, o que, que a gente precisa fazer? Ficar atento ao que os governantes vão falar. Porque é bem provável que haja isolamento, que diminua a quantidade de pessoas nas escolas. Antes das escolas começarem, as escolas que eu trabalho, elas começarem a liberar os alunos para ficar em casa, eu já falava para eles: não vem, fique em casa. É importante que você esteja se protegendo. É importante que você e sua família estejam lá. Esse período, é bem provável que as faltas sejam abonadas dos alunos. É importante que você relaxe e cuide da sua saúde. Porque ela vai ser mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento.
Falando,
e aí, quando...
Hoje,
pode falar.
Quando você... Hoje a gente tem uma juventude muito diferente, né? A gente tem quase a mesma idade. Uhum. E para a gente, né? Pelo menos para mim, eu sempre fui um jovem questionador, um adolescente questionador, mas não como os jovens de hoje, né? Os jovens de hoje, eles têm uma influência totalmente diferente da nossa. E, uhum. E a internet, ela transformou a informação e também transformou a formação das pessoas. E principalmente desses jovens que têm tudo à palma da mão. Como que foi você lidar com alunos negacionistas? Porque a maioria dos informes que a gente vê na internet hoje, a maioria dos posts, dos memes, são produzidos por jovens de uma categoria ali de 15, 16, 11, 12, né? Essa galerinha pré-adolescente. E como que foi lidar com esses jovens negacionistas num período que não havia um processo presencial, em processos online? Como que foi isso?
Então, como eu estava falando, a grande questão desse processo de você adquirir a informação é a fonte de onde ela vem. Todo o processo cognitivo humano, ele vai pela fidelidade da fonte da informação. Por exemplo, quando sua mãe chega para você e fala: não deixa o chinelo virado porque sua mãe pode morrer, ou não pisa numa rachadura porque vai quebrar a coluna da sua avó, você torna aquilo como verdadeiro porque a fonte da informação é alguém da sua confiança. E aí você toma aquilo, e isso, você acaba assumindo aquilo como verdadeiro porque você conhece a pessoa, você tem um nível de relacionamento muito intrínseco com ela. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa no meio da rua fala pra você: ah, não pisa aí não, que é perigoso, você vai olhar pra ela e vai falar, tipo, quem é você pra querer falar alguma coisa pra mim? Então, boa parte dos meus alunos, até durante as aulas online, eles já tinham esse pressuposto de acreditar na minha fonte da informação porque eles confiavam em mim. E aí, até aqueles mais negacionistas, eles paravam pra ouvir. Depois eles pegavam e discutiam, falavam assim: ah, professor, mas tal fonte de informação veio desse jeito e desse jeito. Ah, não, talvez não seja bem assim, talvez seja de outro jeito. Então, isso para mim era crucial, porque eu afinava os meus argumentos a respeito do que estava acontecendo. E não só alunos, né? Um professor, ele não está relacionado diretamente com alunos, ele está inserido na sociedade. Até no meio familiar acontecia isso, né? Havia no início muito negacionismo. E aí, quando os números começaram a ganhar nomes, e ganhar rostos e ganhar sentimentos, as coisas elas foram mudando. E aí, as pessoas que antes negavam, alunos que antes negavam, falavam assim: não, professor, realmente, ó, aconteceu assim, assim, assado. Tem um caso comigo que um dos meus alunos, numa das primeiras aulas online que teve, né? Porque quando começou todo aquele caos e tudo mais, a escola, ela liberou as férias pra gente, né? E aí, quando voltou, depois de 30 dias, um desses alunos já tava. E aí eu falei pra ele: e aí, como é que você tá? Porque eu gosto de começar as aulas assim, perguntando como eles estão. Aí ele falou: ah, professor, tá difícil, né? Eu peguei o Covid. Aí eu falei: sério, você pegou? Aí ele falou: deu um pouco de febre, mal-estar, foi difícil, eu tive que ficar isolado, eu e a minha irmã isolado num quarto, porque os dois estavam com a doença e os meus pais não. Então, você foi percebendo que assim, não só o fato deles saberem quem eu era, e aí deram crédito para mim por conta disso, mas também o fato de o tempo e decorrendo, sabe? Então, ao decorrer desse tempo, eles foram vendo as pessoas ficando doentes.
Entendi. As coisas foram acontecendo durante o tempo, né? E
isso.
Tem uma coisa que eu estava conversando antes, que eu acho que é interessante a gente bater esse papo também. É, você falou que dá aula em 3 escolas e cada escola ela tem a sua diferença, não só a diferença de local, mas também a diferença social. E qual que é a correlação das coisas, né, nesse momento? Os alunos que têm uma vida social, né, qualidade social, de influência social, de baixa renda, eles têm um medo maior, eles têm um cuidado maior, ou eles fingem que nada está acontecendo, diferente dos que têm uma classe social mais abastada, que têm pais que já são formados ou são ricos, né? Como que você enxerga essa mudança de classe social dentro das aulas que você dá? E como as pessoas, os pais agora, né? Também tem a questão dos pais, porque os pais estão mais presentes nas aulas. Os pais acabam participando das aulas junto com os filhos algumas vezes. Como que você vê isso?
Cara, as crianças que elas já têm uma fragilidade social maior, né? Então ela tem uma violência social mais gritante, seja ela por conta da cor da pele, do poder aquisitivo da família, acaba sendo algo muito diferente. Por exemplo, no colégio onde eu trabalho, onde o poder aquisitivo da família é um pouco inferior, né? As famílias, elas acabaram ficando reféns da situação. Então, geralmente eles estão dentro das casas deles, na cidade de São Paulo, e aí eles acabam tendo que ter informações daquilo que está acontecendo aqui, né? Então, às vezes ele tem uma informação de um veículo de imprensa, do professor que está falando, ou do amigo que está passando na rua e chama ele para fazer algum tipo de coisa, conversar com ele, trocar uma ideia. Já as famílias que elas têm um poder aquisitivo maior, eu percebi que houve um isolamento social real. Há casos de famílias onde os alunos e as crianças, eles foram para o interior de São Paulo, ficar no sítio da família lá durante esse período, entende? Então, por exemplo, esse tipo de família, eles acabam sendo totalmente diferente em relação a isso. Enquanto um deles está vendo friamente o que está acontecendo, como casos de notícias que saiu, por exemplo, aqui na cidade de Tiradentes, onde no final de semana os alunos estavam soltando pipa, e outro caso onde no final de semana o aluno está nadando na piscina dentro da casa dele. Então, são realidades muito distintas. E uma família que ela já tem uma fragilidade social, por exemplo, provavelmente é uma família negra, onde sofre preconceito da sociedade, onde tem uma série de limitações impostas, eles acabam tendo mais dificuldade ainda nesse acesso à informação, nesse acesso às orientações, né? Então, quando o aluno ele não está, por exemplo, numa aula, ele acaba tendo que ficar na rua, vai soltar pipa, porque o pai está tendo que trabalhar. Ele está tendo que fazer alguma coisa para manter o sustento na família dele. Isso assim, sem contar os alunos que eles não têm nem condições de estar assistindo uma aula, né? Que são alunos bolsistas, e aí eles não vão ter, o celular deles não é de uma boa qualidade, a internet da casa deles não é de boa qualidade. Então, por exemplo, eles acabam tendo que deixar a câmera deles fechada, porque ele tem vergonha do quarto dele. Às vezes ele tem que ficar próximo da onde está o Wi-Fi da casa dele, com o celularzinho dele ali. E aí ele tem vergonha de mostrar a câmera, e aí ele é muitas vezes forçado pelo colégio, pelos amigos, a se mostrar. Enquanto em outro colégio, eu tenho a realidade onde o aluno ele já tem uma cadeira gamer, na onde ele está sentado ali fazendo montagens na câmera dele, pensando no vídeo que ele vai lançar dele jogando videogame. Então, são realidades muito distintas e pensamentos totalmente diferentes dentro de uma realidade como essa. Um tá dentro de casa vendo o pai dele sair para ver se consegue dinheiro para manter ele na escola, e o outro tá pensando, por exemplo, no vídeo que ele vai lançar, porque daqui a pouco a aula vai acabar e ele vai poder jogar videogame em casa.
E vê que engraçado, a gente tá falando de um vírus que ele expôs a ranhura social que o Brasil tem. E a gente está falando com um professor de educação privada. Eu não estou falando com um professor de educação pública. A gente ainda não entendeu o buraco social que o Brasil está e sempre esteve. Porque esse problema social, ele não existe agora. Ele não existiu quando o Lula foi eleito, ele não existiu quando a Dilma foi eleita, ele sempre existiu. O Brasil tem problemas sociais graves que não são tratados. E a gente está precisando perder aí quase 70 mil pessoas para entender que o Brasil precisa de mudanças drásticas em questões sociais. Então, hoje, enxergando tudo isso, Evandro, você que as crianças, elas estão sendo abaladas psicologicamente, principalmente as crianças de baixa renda. As crianças, elas estão sendo apresentadas a um mundo completamente novo que nunca elas foram preparadas. E o papel da escola, de modo geral, né? Isso falando não só da direção, mas hoje, quando você pensa, poxa, eu sou professor, eu sou um professor num dos piores momentos do mundo, num dos piores momentos do século. Como que você está lidando com isso? Você, pessoa, quando você pensa nisso tudo, quando você senta, o que você faz?
Então, isso tem sido uma realidade bem, bem complexa, né? Enquanto eu, professor, sento. Antes disso tudo, eu tô fazendo um MBA, né? Uma especialização na área de gestão escolar. E aí eu comecei muito a me questionar a respeito disso. Qual que era o papel da escola no mundo em que a gente vivia? E hoje eu percebo que o papel da escola e o papel do profissional da educação em momentos como esse, ele é fundamental, sabe? Então, quando eu paro e eu sento para falar assim, nossa, e agora? A realidade, ela é gritante dentro de mim, porque eu percebo que a situação lá fora, ela já é muito triste por si só, né? Não precisava um vírus para a gente saber que a situação do nosso país, ela não era fácil, né? Mas o vírus foi que nem você falou, ele explicitou, ele demonstrou, ele jogou na nossa cara o quanto que a gente passa por situações tristes nesse país. E assim, toda vez que eu desligo a câmera, que eu desligo o computador e eu encosto as minhas costas na cadeira, eu falo assim, o que eu posso melhorar? Como que a minha próxima aula, ela pode ser melhor do que foi a última? Porque a realidade é que eu tô trancado dentro de casa, né? Eu não saio, só para levar a minha esposa, que ela é assistente social, e então o serviço dela é um serviço de urgência. Ela não parou, o tempo todo ela está trabalhando. Então, na hora que eu fico sozinho aqui dentro de casa, tem sido momentos bem duros, sabe? De realidades internas, conflitos que na correria do dia a dia, dentro de uma aula e outra, você não parava para analisar. Mas que agora você para para analisar, você para para filtrar e pensar, como é que tem sido o Evandro professor? Como que minha mente tem trabalhado? O que eu posso fazer? Porque a realidade, ela é que eu sou o filtro desses alunos. A sociedade, ela enfia um monte de informação, um monte de situações, goela abaixo para essas crianças, joga um monte de coisa na mente deles, e eles não têm o discernimento para filtrar aquilo que é importante ou não, sabe? Então, tem sido um momento de repensar dentro de mim. Porque assim como um filtro de qualquer coisa, chega uma hora que ele está carregado, muitas vezes eu, você, professor que está ouvindo isso, também está carregado, sabe? Também fica cansado. No começo da quarentena, eu tinha um cronograma. Eu ficava uns 30 minutos ouvindo jornal, buscando informações, mas eu percebi que até esses 30 minutos que eu parava do meu dia para buscar informações, já eram informações gritantes, porque a gente estava trabalhando com números de 10, 15, 20 mil pessoas mortas. E isso era forte até para mim, quanto mais para um adolescente, uma criança, que é quem eu trabalho. Então, hoje em dia, eu não faço mais nem isso. Eu separo 5 a 10 minutos no máximo para eu buscar um apanhado de informações básicas. Por exemplo, geralmente eu filtro as informações com como é que está o desenvolvimento da vacina, como é que está os remédios que são orientados e o número de mortos e o número de infectados. E essa tem sido as informações básicas. E aí eu vou atrás de outras informações para passar para eles. Porque eu percebi que até mesmo eu, um adulto, né, hoje eu vou completar 30 anos de idade, com uma família, com uma orientação social bem definida, com essa gama de informações, estava me fazendo mal emocionalmente. Que dirá para uma criança, para um adolescente? E o pior é que nós estamos tão desgastados emocionalmente que a gente não consegue olhar para eles com um olhar de fragilidade. Porque numa pandemia como essa, o mais frágil são eles, que estão num processo de formação. A gente esquece, por exemplo, que se uma planta que ela está crescendo, eu coloco uma pedra em cima dela, ela vai crescer atrofiada. Ela vai crescer machucada e com feridas, e isso vai ser carregado por toda a vida dela. A geração de crianças que a gente tem hoje é uma geração onde eles vão ter essa marca da quarentena pelo resto da vida deles. A marca de uma pandemia como essa por toda uma vida, coisa que eu e você nunca tivemos. A gente está tendo uma marca dessa na nossa mente adulta, com tudo isso que a gente está vivendo. Ou seja, a nossa formação ela meio que já se encerrou nesse processo. Então, para uma criança que está no processo de formação cognitiva ter um baque desse, é algo muito grande. E o que me deixa mais entristecido é ver colegas meus de profissão que não têm essa realidade no coração deles. Não consegue ver de que, assim como nós sofremos, há outros que sofrem. E o sofrimento deles é carregado de uma quantidade maior de obstáculos que a gente nem passou.
Agora, também pensando na situação geral da educação no Brasil, com essa desestruturação do Ministério da Educação, com essa falta de responsabilidade, com esse ponto que é crucial para o desenvolvimento do progresso do Brasil, você como professor, hoje vive um momento duro, porque se foi desafiado, né? A ser diferente, como você mesmo disse, você tem que provar duas vezes para você e para os seus alunos que vocês conseguem, porque se os professores hoje disserem, olha, não dá mais, a gente perde a educação no Brasil, porque não vai ter outro método, não vai ter outro meio, a gente não tem formas de educação à distância preparadas, né? Então, tudo está sendo na base do improviso, inclusive o Ministério da Educação. Então, que futuro que você enxerga para esse processo todo? Como que você acha que a educação vai sair desse processo pandêmico? E se você acha que a gente vai conseguir crescer com isso? Se as crianças elas vão sair mais fortes, se elas vão sair com medo? Você, por observar de diversas formas as possibilidades que se apresentam aí, qual que é a sua visão de futuro hoje?
Então, eu vejo essa visão de futuro como esperançosa, sabe? Porque não é pelo tempo de magistério, o tempo de sala de aula que eu tenho que faz com que eu olhe assim, mas é com a própria expectativa que eu tenho quanto profissão, sabe? Eu costumo falar para os alunos que eu fui escolhido por essa área. Não era uma área que eu desejava, mas eu entendi que eu tinha uma missão em cima disso. E hoje em dia é realmente isso, sabe? O professor que ele está dentro de uma sala de aula online, ele é um profissional que ele está ali não mais só por uma questão de financeira, não mais por uma questão monetária e status, porque a gente não tem isso. Um professor que ele entra dentro de uma sala online hoje em dia, ele faz isso porque ele acredita que não há outro meio da gente mudar o Brasil se não for por isso. E é isso que eu tenho... Não tem, porque você é um processo de resistência a isso, é um processo de luta. Porque mesmo que não haja uma representação de liderança no meio educacional hoje, os professores eles continuam dentro da sala de aula, né? A gente continua batalhando e lutando para tentar fazer o melhor para eles. Mesmo que o governo não entenda, mesmo que a sociedade não entenda a nossa necessidade, até aconteceu uma situação dessa como um vírus. Ninguém se interessava por estudo científico e acadêmico, né? A gente tem aí desde 2012 cortes na área educacional e pesquisa, amigos meus direto dentro da área acadêmica recebendo corte das pesquisas deles, e não só de uma política desse governo, mas os governos que antecederam ele também foi fazendo isso, e não só no Brasil, mas a nível mundial. Então, mesmo que a sociedade ela desacreditasse no potencial educacional, quem está na frente daquelas crianças sabe o potencial educacional que tem. Essa é a realidade. Quando você entra dentro de uma sala de aula e aí você começa a explicar algo simples, como a chuva ela cai porque as gotículas de água que estão no ar elas são atraídas pela gravidade. E uma criança vira para você e fala assim: "Nossa, eu não fazia ideia." Você consegue compreender um pouco a função de um professor na sociedade, sabe? Não é o status, não é o salário, mas é o processo de passar o bastão, né? O físico americano, o Neil, acho que é Ty Grice o sobrenome dele, ele é um astrofísico, ele faz o Cosmo. Em um dos documentários dele, ele fala isso, ele fala que o processo educacional é como uma corrida de revezamento, sabe? Todo o conhecimento científico e acadêmico que a gente teve até hoje na sociedade, há mais de 7, 8 mil anos de desenvolvimento, vem nas nossas costas enquanto professor e a gente vai a conta-gotas colocando nesses alunos. Então, é necessário que a gente tenha uma organização maior nesse âmbito, porque, querendo ou não, a gente está falando de mais de 6 mil anos de pesquisa. São mais de 10 mil anos de desenvolvimento de conhecimento humano e nas diferentes áreas. Então, o Brasil não ter uma organização educacional é triste, porque isso demonstra a importância que nós damos para o nosso futuro, né? Na busca do imediatismo, na busca com o agora, com o dinheiro no meu bolso é mais importante do que a vida e a dignidade humana, ele cai até no sistema educacional. Onde, se eu puder trocar um salário de 30 mil reais de Ministério da Educação por uma vaga num banco internacional, eu abandono tudo e saio. Entende? E isso não impede que aquele professor, e eu não estou falando nem da minha realidade, porque eu trabalho em escola particular, mas aquele professor que, com um baixo salário, está na rede pública, olhando para um aluno onde a sociedade negligenciou ele, e ele falando: "Não, peraí. Não importa quem negligenciou, eu estou olhando por você e eu acredito que você pode sair desse meio." É fundamental. Cleiton, eu vim de escola pública. Eu trabalhava durante o dia, cara, e à noite eu estava fazendo ensino médio. Eu chegava lá na realidade onde a gente tinha estágios de 8 horas, né, trabalhadas por dia, eu ficava nesse período todo trabalhando durante o dia, e à noite eu saía do serviço e ia direto para a escola. Chegava lá e ainda encontrava um profissional que chegava para mim e falava: "Cara, tá vendo a realidade daquele seu amigo que tá vendendo droga? E aquilo dali não precisa ser necessariamente para você. Entende? A sociedade, ela quer que você se preocupe com isso, mas você não é necessariamente obrigado a se preocupar com isso. Você pode ter outros meios e você pode buscar esses outros meios. Na hora que eles falavam isso para mim, abria minha mente, sabe? Eu falava assim, não, peraí, talvez eu possa realmente conseguir. E foi isso que aconteceu. Se hoje eu estou onde eu estou, foi porque houve professores que olhou para mim e falou assim, cara, você pode. Não importa se você tem dificuldade de concentração. Minha aula, Cleiton, ela é o caos, sabe? Eu tô começando a falar um assunto e aí minha mente viaja, eu vou para outro, eu volto, e aí eu olho assim para eles e falo, não, onde eu parei mesmo? Aí eles, não sei, professor, mas continua. Não faço ideia. A gente começou falando sobre fungo e a gente tá discutindo agora sobre, sei lá, sobre se o Superman, ele tem necessidade mesmo de usar a cueca por cima da roupa. Mas continua que tá fazendo sentido para mim, sabe? Então, e isso tem sido importante, sabe? Toda vez que eu termino uma aula e o aluno vira para mim e fala assim, nossa, passou tão rápido que eu não consegui nem perceber a hora passar, eu falo, eu tô no caminho certo. Eu tô conseguindo fazer pontes, eu tô conseguindo fazer pontes. Por exemplo, que nem eu tava conversando hoje com ele sobre radiação gama, e falando para eles, por exemplo, o que aconteceria na vida real se o Hulk entrasse em contato com uma radiação gama. Então, esse tipo de coisa é o fundamental, sabe? Se a gente está sem o ministro da educação, isso é consequência de nós adultos. Mas isso não pode limitar o fato de que eles não têm culpa nisso. Entende? Nós temos essa responsabilidade. É uma responsabilidade nossa. Se a gente está sem ministro da educação há, vai, 2 anos quase, né? Porque houve uma troca de ministros o tempo todo, isso daí foi uma responsabilidade minha enquanto cidadão, sua, de diferentes maneiras, né? A gente poderia ter se posicionado mais, a gente poderia ter cobrado mais, mas eles não podem ser pegos nessa fragilidade nossa, entende? Então eu acredito que o professor brasileiro, ele tem se tocado disso, de que é mais do que improviso, é uma adaptação. O professor brasileiro hoje, ele coloca à prova todo dia aquilo que Darwin falava, que o meio, ele vai selecionando os mais aptos, aqueles que estão mais adaptados. A realidade do Brasil é de professores que eles estão adaptados a viver nessa realidade. Talvez ele não conseguisse viver em outra. Mas a realidade é que ou a gente adapta ou a educação nesse país ela morre. Ou a gente cria uma organização e a gente vai se juntando e pensando nesse fato e organizando para que tudo melhore, ou então a gente vai ter no futuro aí um Brasil parecido com o que a gente tinha no passado, né? A gente vai viver os velhos erros e a gente vai continuar vivendo como os nossos pais. Então, é justamente essa quebra de paradigma que tem que estar dentro de nós. Não só professores, né? Mas a sociedade como um todo, ela precisa ter isso dentro de si. Essa esperança de que, cara, não é porque o meu pai ele não viveu uma realidade que significa que eu não vou viver essa realidade. Eu tenho que lutar para que eu possa, pelo menos, entregar essa sociedade para esses alunos um pouco melhor. Um pouco mais aceitável, um pouco mais leve, né? Ainda que como um filtro eu tenha que ficar sobrecarregado. Ainda que como um filtro eu tenha que segurar muita pancada, né? A realidade é essa, a gente acaba tendo que segurar muita coisa para poder aliviar esse processo para eles, para que eles possam ver toda essa situação de maneira leve. Que nem, imagina você passar por um adolescente que no mesmo ano a gente quase teve uma Terceira Guerra Mundial, a gente teve gafanhotos invadindo quase o país, a gente teve uma nuvem de poeira saindo do deserto do Saara e atingindo o Caribe, a gente teve essa semana um furacão no sul do país, né? É uma realidade, e sem contar também a nossa querida pandemia. Então, você acaba vivendo um Jumanji, cara. Toda aula eu chego assim, gente, vocês sobreviveram ao último nível? Tá tudo em paz com vocês? Vocês conseguiram? Vocês estão bem, gente? Tá tudo bem com vocês? Porque, gente, não sei o que tá acontecendo, não. O pessoal tá jogando muito mal esse jogo, não é possível. Ou eu falo assim, e aí? qual que vai ser o próximo nível, gente? O que que vai acontecer no próximo momento? Alguém faz ideia que vai chover porcos, a gente vai ter, sei lá, granizo do tamanho de um carro caindo? Escolhe aí o que que vocês vão acreditar. E aí eles vão dando risada, sabe?
Você tem uma relação muito grande com essa questão de ser contador de histórias também, né? Você é um mestre RPG. Além de professor de ciências, você é um mestre RPG. E hoje, né, se você fosse transformar essa nossa história num jogo, como ele seria?
Cara, seria... Na verdade, eu acho que seria a pessoa tirando um no dado o tempo todo, cara. Porque não é possível. Essa realidade que a gente vive é cientista buscando a cura e tirando um no dado. Ou seja, não tá conseguindo resolver nada, sabe? Seria isso. Mas pensando nisso, eu acho que eu seria um patrulheiro, sabe? Aquele que... Eu sempre gostei muito de jogar nesse âmbito, né? Pra quem não entende, um patrulheiro, ele seria aquele que ele vive na floresta e ele usa os recursos da floresta para a benfeitoria de todo o povo. Então, eu acredito muito que eu seria esse, sabe? A gente vive num ambiente isolado, né? É uma floresta, é uma selva de pedra que a gente tá aqui. E você acaba tendo que usar tudo isso a favor do bem de todos, né? Então, eu acho que se eu fosse me considerar um personagem, seria muito próximo disso, né? Um personagem que ele não é o mais forte, não sou. Ele, muitas vezes, ele não é o mais carismático, mas é aquele que, na hora da situação, você se vira com o que tem. Pega um pedaço de cipó, dá uma amarrada aqui e pula esse buraco que a gente está passando. Eu acho que legal. Seria mais ou menos isso que eu seria. Você aprende muito a improvisar em cima do que você tem, sem esquecer a base que, cara, eu já fui um adolescente, né? A gente esquece muito isso. A gente mata a nossa criança diariamente. Então a gente esquece como é que é você estar do outro lado, sentado ali. Gente, às vezes, no meio da sala de aula, eu sento do lado deles e falo: "Ô, essa aula tá chata, né?" Aí, tipo, o aluno olha assim pra mim e fala: "Cara, o que tá acontecendo?" Fala: "Ah, sei lá, né? Esse professor é meio estranho, né? Você já viu esse professor como ele é meio estranho, meu? Ele é meio zoado, não é? Você não acha ele meio zoado?" Eu falo: "Ô, professor, você tá louco?" Eu falo: então, mas isso funciona, sabe? Você quebra a expectativa dele daquilo. Então você retransforma e ressignifica. Foi como você falou. O fato de eu mestrar e de eu criar histórias e contar histórias torna a minha aula muito mais dinâmica. Meu, eles já falaram várias vezes: "Evandro, você tem que virar de duas uma. Canal no YouTube, ou então você começa a fazer stand-up, porque é cada história que você conta." Mas não é que eu sou um contador de histórias. A realidade é que a minha vida, ela teve muitas histórias. Então eu não posso deixar de não contar para eles, né? De não falar, por exemplo, tô falando de verme. Como que eu não vou falar para eles que eu já tive verme? Como que você não conta uma história dessa para eles? E eles adoram. Histórias dos meus amigos, situações que eu passei com o pessoal, madrugadas que eu virava jogando RPG com a galera. Então, tudo isso vai fomentando neles. Tanto é que o meu primeiro dia de aula eu tive que criar um PowerPoint com foto dos meus amigos, com foto das minhas aventuras, do que é aquilo que eu gosto, do que eu não gosto. Porque o desejo deles era tão grande de querer saber quem é essa persona que está na frente deles, que fez com que eu tivesse que frutificar ainda mais o Evandro, né? E pensando assim, que durante boa parte da minha infância e adolescência eu era tímido. Cara, eu virar na frente de uma sala de aula e falar com os alunos não era algo dentro de mim. Mas que por conta de teatro, por conta do próprio RPG, isso foi me facilitando, né? E me ajudando a me libertar desses paradigmas que eu tinha. E hoje em dia, eu chego dentro de uma sala de aula e se ninguém falar, toca o sinal aí que acabou, a gente fica aí 6-7 horas conversando com eles, dos mais diferentes assuntos, né? Mas é justamente isso, é essa questão do contar história. Um professor, eu acho que ele é muito disso, né? Não é porque você é de uma área diferente, como geografia, matemática, língua portuguesa ou ciências, que é o meu caso, que você deixa de ser um contador de história. E a arte de contar história, ela está justamente nisso, na arte de prender a pessoa dentro daquilo que você viveu, sabe? Ou daquilo que você imaginou ter vivido, né? É muito interessante que eles sempre pedem para que eu conte a primeira aventura de RPG que eu tive, né? Onde eu consegui, com um personagem que eu estava jogando, matar um vilão que estava numa distância muito grande, simplesmente imaginando tudo, e conforme eu vou contando e recontando aquilo, eles vão adorando. E é uma aventura simples, sabe? Uma história simples. Você estava no meio de uma praça, pegou arco e flecha, tirou e acertou o cara do outro lado. Mas a riqueza de detalhes e o como você vai falando sobre como que estava a grama, a situação, a sua emoção, o ato de você segurar o dado na mão e falar, cara, é minha única esperança, senão meu amigo morre nessa aventura. E você soltar o dado e você ver ali que você conseguiu a pontuação para fazer aquilo que era necessário, faz com que eles desejem querer viver isso, né? Então, isso dentro da história e dentro da realidade, sabe? Você contar a história da ciência, a história da geografia, exemplificando para eles como é que era a situação e as emoções que todos eles viviam, é fantástico. É algo que faz com que eles queiram ter mais e mais e queiram participar mais e mais.
Enquanto você falava, eu fui lembrando da minha primeira experiência com a criatividade. No ensino fundamental, eu tinha um amiguinho que chamava Jorge. Ele era descendente de japonês e os familiares dele ensinavam muitos jogos para ele. E no intervalo, eu tive, em um dos intervalos que a gente teve na escola, ele levou um papel e uma caneta Bic. E aí ele começou a me contar uma história de RPG. Eu não sabia que era uma história de RPG. E aí ele me deu dois papéis, sim e não. E aí o que que acontecia? Ele tinha um dragão e aí ele falava pra mim, olha, o dragão vai te atacar, será que você vai conseguir desviar? Aí ele balançava os dois papéis e se eu tirava não, eu perdia pontos de vida. Se eu tirava sim, eu atacava o dragão. E a gente ficou em intervalo todo brincando disso. Isso até me emociona, porque é uma das grandes lembranças que eu tenho de quando criança.
Uhum. É algo que vivifica a nossa infância, né, Cleiton?
E aí, quando a gente conversa de não deixar a criança morrer, de manter a criança viva dentro da gente, e aí eu escuto tudo isso, eu fico triste, porque eu falo, poxa, eu vivi coisas, e o primeiro ambiente que eu pude criar, sem ser brecado, sem ser podado, sem ser colocado dentro de um quadrado, foi no RPG.
Sim.
Foi ali que eu pude viajar, foi ali que eu pude criar um outro eu, e sem medo, podendo se expor, né, a novidades, a coisas diferentes, sem sair do lugar. O RPG, cara, ele deveria ser matéria nas escolas.
Sim.
Ele deveria ser vivido dentro de casa. Os pais deveriam jogar com os filhos, porque ele une muito você. Ele faz com que você exercite uma parte da sua mente, algo dentro de você que a gente esquece. A gente esquece de ser criativo, a gente esquece de ser amigo, a gente esquece de ser companheiro, a gente perde isso com a vida, porque vira uma competição. E o RPG te obriga a jogar junto, porque Sim. As ações do seu amigo podem refletir nas ações que você também toma. E as ações do inimigo vão atingir vocês dois, independente de quem vocês sejam.
E o mais interessante de tudo é que você não tá jogando contra ninguém. Até o mestre, que está ditando as regras do jogo. E a história, ele está ali para que a história desenvolva da melhor maneira possível.
Exatamente.
E isso é fantástico, né, amigo? É, eu lembro que eu não tive contato com RPG de mesa na minha infância, mas eu gostava muito de jogos de RPG. E o fato de você entrar dentro daquele ambiente e você criar a persona que você quiser, do jeito que você quiser, é algo que te dá uma infinidade de possibilidades que faz com que você automaticamente seja criativo. E eu concordo com você, Cleiton. Eu acho que sim, essas interpretações de personagens e de papéis, ela não deveria ser só um projeto na hora do intervalo. Não, é algo que dentro do ambiente escolar você consegue trabalhar inúmeros fatores. Cara, e eu já vi muita tese de mestrado e doutorado justamente nessa área. O quanto que uma aventura de RPG pode ajudar o aluno a desenvolver ainda mais as compreensões que ele tem da vida. A compreensão de quem ele é, sabe? De ele se entender enquanto pessoa, porque na hora que ele começa a interpretar aquele personagem, ele se desprende de dogmas e pressões que a sociedade impõe sobre uma criança e um adolescente. Naquela aventura, não há leis, ele pode ser aquilo que o coração e o desejo da alma dele sente. E isso dá uma sensação de liberdade que só quem está dentro da aventura consegue sentir. Você tem um universo inteiro de criatividade e imaginação para você descobrir.
É sensacional. Olha, Evandro, obrigado pelo papo. Eu acho que eu consegui extrair as coisas mais valiosas de você e era exatamente essa expectativa que eu estava quando eu te convidei. É, volto a dizer, você é um dos meus grandes amigos. Você me fez recordar de algo que eu guardo em mim, eu sempre vai e volta, eu lembro disso, mas hoje fez uma diferença enorme lembrar disso. Sim. Hoje eu lembrei disso com um significado muito maior. E sabe, hoje dá para entender o porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu estou chamando as pessoas, por que que eu tenho essas pessoas perto de mim, por que que eu conheci você. E eu quero te agradecer muito, muito de coração, por ter doado o seu tempo, por ter trago essas informações que são valiosas para a gente, para as pessoas que vão ouvir isso. E eu queria agradecer demais, eu não tenho mais palavras. Obrigado mesmo pelo seu tempo, viu, irmão?
Amigo, eu que agradeço, sabe? Na hora que eu vi que você estava lançando esse podcast, eu falei, cara, eu quero estar próximo dele. É algo que eu sei o cuidado e o zelo com que você tem, com as informações que você vai colocar e com quem você vai chamar para estar participando. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com você discutindo um pouco sobre tudo isso que a gente tem vivido, né? Desse fim de mundo, ele é diário, né? Esse fim de mundo que a gente vive é diário. Por exemplo, houve algum momento da nossa história em que a aventura de RPG ela chegou num fim, né? Isso não impediu de que a gente vivenciasse outras coisas, ou que a gente vivenciasse coisas novas. E às vezes a ideia de um fim, de um mundo, ela pode trazer medos e inseguranças, mas geralmente está sempre ligado com um novo ciclo, com um novo momento, com novas emoções, com novos sentimentos, né? Tem uma música da Fresno que ele fala muito disso, né? Quem sabe lá eu tenho um novo amor para eu viver, quem sabe uma nova dor para eu sentir. Então, é realmente esse ânimo e essa esperança que a gente tem, de que há coisas novas, há um mundo novo sempre começando um novo dia. E a gente pode vivenciar isso sempre, né?
Perfeito. Então, terminando com esse Emocore. Eu agradeço muito você e espero que a gente realmente termine essa aventura e inicie uma nova com novos desafios e que essa nova aventura seja boa para todos, né? Que a gente não precise perder mais ninguém, que a gente não sofra tanto nesse novo momento. Evandro, muito obrigado. Eu agradeço de coração, viu?
Obrigadão e conta sempre comigo, amigo.
Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Fim do Mundo. Agora nós temos Instagram. Não se esqueça de seguir. Ele vai estar na descrição desse post. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade por ter escutado a gente hoje. Tchau, tchau.